Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Se nosso corpo fosse uma orquestra sinfônica, a tireoide seria a grande maestrina. Afinal, essa glândula que temos no pescoço é a responsável por ditar o ritmo de funcionamento de todo o organismo. Mas e quando tem uma disfunção na tireoide? O que fazer? Para falar mais sobre esse assunto, quem está na linha é o doutor e professor Silvio Provenzan. Doutor Silvio, muito bom dia. Mais uma vez, estamos na quinta-feira, o senhor está aí pronto para nos esclarecer sobre um tema. E hoje é hipotiroidismo, é isso aí. Palavra complicada, hein, doutor? E essa coisa também é complicada. Explica para nós aí, bom dia.
Bom dia, Ricardo Valverde. E começar a quinta-feira rindo, porque realmente o medicase é uma língua complicada. Hipotiroidismo, hipo do grego, significa menos. Então é menos tireoide. É quando a tireoide, essa glândula que você chamou de mestra, a glândula mestra é a hipófise, porque a tireoide é controlada por ela. Na verdade, ela regula o metabolismo. O que é esse palavrão, metabolismo? As pessoas ouvem e não sabem o que é. Metabolismo significa o conjunto de reações químicas que ocorrem nas nossas células, que tem por finalidade principal produzir energia. E eu sempre digo aqui com os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nós somos seres vivos porque nós temos a capacidade única, divina, de produzir energia. E quem regula a produção de energia? A tireoide. E de onde vem esse termo tireoide ou tireoide, tanto faz? Você sabe que a medicina ela tem origem na Grécia praticamente, né? Desde Hipócrates. Tireos, em grego, significa escudo. Oide é forma. Então a tireoide é forma de escudo. Mas por que forma de escudo, doutor Silvio? Porque os primeiros anatomistas, que obviamente eram gregos, eles secretamente dissecavam os cadáveres para ver como é que nós éramos por dentro. E viu na região do pescoço uma estrutura que se assemelhava àqueles escudos que os soldados gregos utilizavam em campanhas, nas guerras, né? E falou, olha, a forma de escudo tireoide. Ficou sendo tireoide o nome dessa glândula importantíssima que produz o T4 e o T3, que são os hormônios fabricados por ela. E que eles vão atuar nas células acelerando a produção de energia. Se eu tenho, por qualquer razão, e eu já vou dizer qual é a principal causa, mas se eu tenho, por qualquer razão, uma deficiência na produção do hormônio tireoidiano, a minha produção de energia, consequentemente, Ricardo, vai diminuir. E veja bem, se eu te pedir um dinheiro, já é complicado. A gente ficar devendo dinheiro é uma encrenca, mas dever energia é incompatível com a vida. E o nosso organismo, percebendo que a nossa capacidade de produção de energia está reduzida, o que ele vai fazer, Ricardo? Ele vai nos adaptar a uma situação onde nós precisamos gastar menos energia. A gente vai ficar mais cansado, mais sonolento, com menos intensidade nas coisas que a gente faz. A nossa voz, curiosamente, fica um pouco mais grave, como a sua, como a nossa. A gente treina para falar dessa maneira. Mas o hipotireoideu não precisa treinar, as cordas vocais ficam espessadas e aí a voz sai num tom mais grave, inclusive nas mulheres. A pele fica ressecada, por quê? Porque através da pele eu perco energia, através do suor. Uma pele ressecada retém energia dentro do meu corpo. E para quem tem hipotireoidismo, acabamos de falar, energia é vida. Ele retém essa energia pouca que ele produz. O intestino fica mais lento, prisão de ventre é uma regra. Se a mulher está em fase reprodutiva, a menstruação, curiosamente, fica mais intensa, o que contribui para a anemia, que normalmente é observada nesses pacientes, o que aumenta mais ainda a sensação de cansaço. Os cabelos caem, as unhas quebram, ufa, quanta coisa.
Doutor Silvio, uma pergunta. Por exemplo, eu já sou sexagenário, não, sou cinquentenário, não é isso? Então, assim, eu faço exames periódicos, um dia desse fiz um exame, veio um negocinho a mais, o senhor falou, Ricardo, vamos fazer um exame mais profundo, e deu tudo bem. Então, assim, quais as causas do hipotireoidismo, o que causa, como se trata, pode dar em qualquer idade, explica para nós como se dá esse hipotireoidismo, pode dar em qualquer um, tem relação à vida social, à ociosidade, à alimentação, como é que é isso?
Então, em primeiro lugar, não tem relação com a alimentação, não tem relação com a vida social, não tem relação com a faixa etária, pode surgir em criança e idoso. Na raça branca, caucasiana e no afrodescendente, no oriental também. A principal causa é de fundo genético. É uma doença inflamatória autoimune chamada tireoidite de Hashimoto. Essa é a principal causa de hipotireoidismo, que pode se manifestar ou não em qualquer período da vida da pessoa. Vou citar, não é pecado, minhas duas filhas que têm Hashimoto. A Bruna, que é minha colega, professora lá da UERJ, ela só desenvolveu quando ela engravidou, com 30 e poucos anos. Já a Lili, a minha caçula, desde os 14 anos, Ricardo, que ela toma remédio para tireoide.
Olha só.
Como é que a gente diagnostica? Através de um exame de sangue extremamente fácil de ser feito em qualquer lugar, que é a dosagem do TSH, hormônio estimulante da tireoide. Veja bem, esse TSH é fabricado na hipófise. Sempre que o nosso organismo percebe que os níveis de hormônio tireoidiano estão abaixo dos níveis que deveriam se encontrar, a hipófise toma para si a responsabilidade de tentar estimular a tireoide a produzir mais hormônio. Por isso que o nível de TSH aumenta e por isso que o TSH é o principal marcador dessa doença. Só que, se tem uma tireoidite de Hashimoto, significa que boa parte da tireoide foi destruída pelos meus próprios anticorpos. É uma doença autoimune, quando o sistema imunológico do indivíduo agride seu próprio corpo. No caso do Hashimoto, agride sua própria tireoide. Ela vai tentar estimular células que já não existem mais. O TSH vai continuar subindo sem que haja uma resposta. O tratamento é muito fácil. Reposição da levotiroxina sódica, que é o hormônio que corresponde ao T4, que vai no nosso organismo se transformar em T3, que é o que definitivamente age. Uma doença fácil de ser tratada, a um custo baixo, porque o hormônio tireoidiano, eu que o diga, felizmente, é um hormônio barato, não é caro para ser dado, não é um remédio para emagrecer que vai custar R$1.500, pelo contrário, é um remédio que qualquer um pode comprar. E o tratamento é feito com esses exames. Acontece que se você faz, Ricardo, um exame onde eventualmente o TSH está um pouco fora da linha e não tem nenhum sintoma, cabe ao médico repetir o exame. Por quê? Porque eventualmente pode haver uma falha na dosagem, um desequilíbrio no próprio a dosagem do hormônio e você vai tratar alguém que não precisa ser tratado. Repete, confirma que o TSH está elevado, fez o diagnóstico, o tratamento, como eu disse, é simples, seja feito pelo meu colega endocrinologista, até mesmo um clínico no programa de saúde da família tem condições de fazer esse tratamento.
Doutor,
tem
Silvio,
outra causa de hipotireoidismo.
Uma vez ele diagnosticado, ele sendo devidamente cuidado como suas filhas são, ele não pode representar malefício nenhum à pessoa durante a sua vida, né?
É, não tem prejuízo de qualquer maneira. É, outra causa de hipotireoidismo, Ricardo, é muito comum, é quando, por exemplo, surge um nódulo na tireoide, o médico se vê obrigado a indicar a cirurgia. Obviamente, se eu vou remover a tireoide, eu vou perder o local onde o hormônio tireoidiano é fabricado. E aí o hipotireoidismo pós-cirúrgico é uma causa relativamente comum disso. Existe uma forma de hipotireoidismo que a gente está dando mais atenção agora, que é aquele que vem com a idade. Como tudo na vida da gente, à medida que nós vamos envelhecendo, os nossos órgãos vão perdendo um pouco de suas funções, e isso também ocorre com a tireoide. É uma doença simples de ser tratada, não é uma doença complicada, os sintomas, às vezes, eles dificultam o diagnóstico, porque você vai se sentindo um pouco cansado, atira a primeira pedra, o cabelo cai um pouco mais, aí o médico diz que eu estou com estresse, meu cabelo está um pouco ressecado, mas também com esse clima seco que a gente está vivendo. Enfim, são sintomas que muitas vezes passam completamente despercebidos das pessoas e dos próprios médicos. Então, fazer uma dosagem do TSH é mandatório nessa situação.
Tá certo, doutor. Eu queria que o senhor falasse aí suas considerações finais sobre o tema e também deixasse aquele contato para as pessoas saberem mais do assunto, né, doutor?
Bom, a última consideração e não menos importante. Existe uma condição que, felizmente, não é muito comum, que é o cretinismo. O que é isso, doutor Silvio? É o hipotireoidismo congênito. É aquela criança que, seja por um defeito na síntese do hormônio tireoidiano, seja pela própria ausência da tireoide, a genesia tireoidiana, nasce sem produzir hormônio. Essa é uma condição gravíssima, viu, Ricardo? Se não for diagnosticada, no máximo até 2 meses e 29 dias, quer dizer, completou 3 meses sem tratamento, os danos no sistema nervoso central, que depende do hormônio tireoidiano para se desenvolver, são irreversíveis. Há um retardo mental que não tem como ser recuperado, essa criança não consegue crescer e dá aquele aspecto do cretinismo, a criança fica inchada, não vai conseguir andar, é uma tragédia. Por isso é que foi descoberto, graças a Deus, o teste do pezinho. Através desse teste do pezinho, a gente consegue fazer com relativa rapidez o diagnóstico e o pediatra, identificando a alteração do TSH, que é dosado no teste do pezinho, imediatamente inicia o tratamento, livrando essa criança de um destino cruel. Ufa, era tudo isso que a gente falou com mais brevidade possível. Espero que os nossos ouvintes do Manhã na Rio tenham entendido a importância dessa glândula mestra, como você chamou, regula a produção de energia, regula a vida. Obrigado, Ricardo. Rede social, Dr. Silvio Promesano no YouTube, deve ter áudios e vídeos sobre hipotireoidismo. Convido todos a se inscreverem e, se quiserem, curtirem lá os vídeos. Obrigado, Ricardo.
Eu que agradeço, doutor. Nós aqui da rádio que agradecemos por mais uma aula. Hoje o senhor falou sobre hipotireoidismo. Muito obrigado pela sua participação. Todas as quintas, sempre um tema com bastante lucidez. O senhor traz aqui à tona e nos ensina cada vez mais. Sempre um aprendizado a sua participação no programa. Deus lhe abençoe sempre, doutor. Obrigado.
Amém a todos nós. Agradeço os elogios de um amigo e irmão de uma vida. Um abraço, Ricardo. Até a próxima.
O senhor merece isso e muito mais, doutor. O senhor é uma figura humana maravilhosa. Obrigado.